Vamos estrear o um novo formato então, Glauber.
Sem recados. Acabou o recado. Ai, Glauber.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette.
Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor. A partir de hoje eu não falo mais frases no começo. Eu vou falar sobre o quê, meu irmão?
Hoje vamos falar da série
Para de
Fleabag, a
gritar.
Comédia maravilhosa.
Exato, vamos falar tudo dessa série sem spoilers e com spoilers, como a gente sempre fala, certo? Essa série maravilhosa que tá na Amazon Prime Video e tem pouquinhos episódios, então não vai ser um podcast tão longo assim, certo?
É porque a gente também não quer estragar a sua experiência de, né?
É, vai ter com spoiler, mas não é. Então vamos lá, meu irmão.
Vamos lá, vamos à sinopse de Fleabag.
Vamos lá, Fleabag.
Fleabag
conta a história de uma garota, né, que
uma
mora...
Uma garota não, uma jovem mulher, né, porque ela tem mais de 30 anos.
É, uma jovem mulher. É, primeiro, gente, não teve recadinhos no começo, um novo
This
formato.
This is the new format, the new way.
Porque a gente percebeu que ninguém ouviu o começo do CKs, então não tinha...
Porque a gente percebeu que ninguém ouvia nada.
Para de cortar. Então a gente parou de dar os recados no começo, vamos dar durante esse podcast aí, você já deve saber os recados, então... É isso, vamos seguir no podcast. Conta a história de uma jovem adulta, né? Jovem adulta, que você falou o nome?
Uma jovem mulher.
Uma jovem mulher de Londres, né? Da Inglaterra. E conta a história da vida dela, né? Ela tá passando por... É, na verdade, é a vida dela, é isso. A relação dela com a irmã dela, com a melhor amiga, que eu não vou falar o que acontece, com a mãe, com a madrasta, com a família. É a história da vidinha dela.
É, e aí é uma história bem interessante, né? Pelo menos os recortes que eles escolhem pra contar sobre a Fleabag, que é o apelido dela, né? A gente não sabe qual é o nome dela, mas sabe que o apelido dela é Fleabag. São situações que os jovens adultos, né? Que tá ali saindo da casa dos 20.
Ela deve
dos
ter quase
20,
30, né?
Ela tem mais de 30. Acho que ela tem 33, se não me engano. É, saindo da casa dos 20 e chegando na casa dos 30, como essa pessoa que vos fala, que já está nos 30, são...
Sem é. Vamos lá.
São questionamentos que são
inglês,
muito
né?
pertinentes. É, gente, eu sou que nem a Luciana Gimenez. Que são muito pertinentes e que realmente, assim, quando você é adulto e tá chegando aí nessa base dos 30, né? Você começa a se fazer um monte de perguntas e ter que lidar com um monte de loucuras. E é isso que a gente meio que pega ela no meio de um turbilhão, né? Que ela tá tendo que lidar com emoções das mais extremas possíveis. Então é bem legal porque ela tem que lidar com o dia a dia, com os problemas da família, com os problemas dela e as merdas que começam a acontecer.
Durante a série, a gente não sabe, o Gabriel falou, o nome dela, nem o nome de alguns personagens da série. É, e Fleabag significa, traduzindo a expressão britânica, significa pessoa indesejada, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa que ninguém gosta e tal. Por isso o nome é Fleabag. Mas além disso que o Gabriel falou, além desses temas bacanas que aborda, o principal que chama a atenção da série é o roteiro dela, né? A comédia dela, porque a série é uma série de comédia e é muito engraçada. São meia hora só de cada episódio. E o fato da série também usar a quebra da quarta parede pra contar a história. E que é quebra da quarta parede? A gente já explicou várias vezes aqui. É quando o seu personagem fala com a câmera. Isso daí acontece com Deadpool, isso daí acontece
House of Cards.
House of Cards. Em peças de teatro isso é muito comum, por isso que o nome é dado de quarta parede, porque tem três paredes, né? A de trás, as dos lados, e a quarta seria a parede...
A
audiência, né? A que tá na frente. Então, e essa série tem a quebra da quarta parede. Ela é criada e escrita pela Phoebe... Como que é o nome?
Waller-Bridge.
Phoebe Waller-Bridge. É baseada numa peça dela também, na peça dela é mais um monólogo, né?
E aí é
ela...
um monólogo.
É um monólogo. Né? E ela usou essa peça pra criar essa série e contar mais da vida dela, né? É baseado na vida dela, óbvio isso daí, mas é usando um personagem pra contar isso.
É, ela fala que não é uma autobiografia, apesar de os amigos e a família dela chamar ela de Fleabag, esse é o apelido dela na vida real mesmo. E a ideia...
O pessoal
pra
deve
série...
gostar bastante dela, hein, Clube?
É, um apelido carinhoso, né?
Fleabag?
A ideia pra série surgiu de um desafio, né? Um amigo dela desafiou ela a criar ali uma sketch de 10 minutinhos ali, quando eles estavam numa noite ali de improvisos e tal. E ela acabou criando a história dessa mulher, da Fleabag. Esses 10 minutos tornaram num monólogo ali de 2 horas, e aí ela adaptou adaptou esse monólogo pra episódios, né? Pra uma série. O bom é que a série só tem 2 temporadas, não vai ter uma terceira, ela já avisou que não vai ter. Mas o que acaba sendo bom, né? Porque não fica aquela encheção de linguiça. São só 6 episódios cada temporada, então dá pra assistir.
Em um dia você assiste,
então, tipo, aquele momento que você tem pouquinho tempo pra assistir alguma coisa, você coloca Fleabag, são episódios pequenininhos, né? Então dá pra aproveitar bem.
Mas eu acho que o principal que essa série se destaca é o roteiro, assim. O roteiro é sensacional. A atriz principal, a Phoebe, que é a criadora, ela tem um carisma maravilhoso. Quebra da quarta parede é muito bem feita, porque ao mesmo tempo essa quarta parede é a gente, como se a gente estivesse seguindo ela ali, né? Como a gente fosse o confidente dela, e também é a consciência dela, né? Ela falando com a própria consciência e tal. Tanto que tem algumas cenas, que a gente vai falar mais com spoilers, que essa quarta parede interfere na história e tal. E isso é muito legal. Porque fica muito com cara de peça mesmo, né? O monólogo é isso, ela tá falando pra audiência, né? Então a audiência tá olhando pra ela e ela tá olhando pra audiência. E acaba se tornando, misturando um pouco isso.
E o que é mais legal na série é que você acaba se tornando um personagem dela, sem querer, porque você vira um dos protagonistas ali com ela, porque às vezes em alguns momentos você tá tão próximo da protagonista e ela troca olhares com a gente, tipo, só numa olhada você sabe.
Você sempre tá...
Não,
é sempre numa olhada.
Mas é. Não, não tô falando de atuação. Tô falando que ela consegue transmitir pra gente, a audiência, uma mensagem que a gente começa a conhecer ela tanto, tão profundamente, que a gente sabe. Ah, ela vai reagir assim se alguma coisa acontecer. Então ela vai olhar pra gente agora, porque ela vai achar, sei lá, ela vai duvidar da outra pessoa.
Além disso, os personagens coadjuvantes são muito bons. Não é só ela também que se destaca. Todos os coadjuvantes são muito bons. E o bacana é que o núcleo é bem pequenininho. Não é uma série que tem 30 personagens. São só, se eu não me engano, dá pra contar. Não, acho que são bem 10. 10 personagens tem na série. E como o Glauber falou, como a série é pequena, ela não enrola com subtramas. Então é sempre a trama principal. E quando aparece uma subtrama, assim, um episódiozinho X, que talvez não se conecte muito com a história principal, faz sentido porque ajuda a construir a relação dela com outra pessoa, ou com a irmã dela, ou com a madrasta. E faz sentido, assim. A série é bem amarradinha.
Ela aborda situações que são muito situações consequências de passado, né? Coisas que aconteceram num passado recente, ou num passado um pouquinho mais distante, mas que tem muitas consequências do jeito que ela tá reagindo às pessoas e às coisas agora que a gente acompanha na trama. Mas Mas o bom da série é que ela não abusa dos flashbacks. Ela usa os flashbacks muito pontualmente.
Muito bem feito.
Pra gente entender, assim, alguma coisa, alguma reação que ela tem com outra pessoa, com alguma situação específica. E aí ela joga uns vislumbres, né, de um flashback. A gente não fica acompanhando, sei lá, metade do episódio de flashback, então aquela coisa chata de ficar indo e voltando.
Às vezes ela faz isso
com inteligência, porque às vezes ela dá pra gente só, tipo, uma piscadinha, assim, de uma cena que você fala, mas peraí, o que tá acontecendo ali? E aí você vai meio que construindo quebra-cabeça junto com ela, então isso é bem legal. O roteiro é muito inteligente, assim, é uma série que tem aquele típico humor britânico, né, que tem umas coisas meio nonsenses, com algo politicamente incorreto, e aí a série é muito inteligente porque ela é muito rápida, né, então assim, se você não pegar a piada ali, se você não prestar atenção no que tá acontecendo, você perde a piada e perde o time de dar risada. E o legal é isso também, assim, não é aquela série que dá pra você assistir e ficar mexendo no celular e tal. Porque às vezes você perde uma olhada que ela te dá, assim, no meio de uma cena, no meio de uma conversa. Às vezes tem um monte de gente conversando e ela tá ali, tá ouvindo, mas ela te dá uma olhada tipo, puta, mano, isso aqui vai dar merda e a gente tá entendendo, eu e você, né? Eu, personagem, você, espectador.
E isso é uma marca do humor britânico, esse negócio de ser nonsense, mas também tem outra marca presente na série, que são os cortes rápidos. Então por isso que é bom você ficar assistindo, que às vezes em 2 segundos acontece, sei lá, 4, 5 cortes, 6 cortes, e você perde a comédia ali. Eles fazem muita comédia nisso, né? Na rapidez dos cortes, na rapidez do movimento dos personagens, e o que deixa a série engraçada.
Bom, a série surpreendeu muita gente nas premiações, que no Globo de Ouro de 2009, mas a cerimônia...
2009, Globo?
De 2019, mas a cerimônia de 2020, ela levou 2 prêmios, né? Melhor série de comédia e melhor ator coadjuvante pro ator que entra na segunda temporada, que ele é
faz o padre.
Que ele faz... participa da trama principal ali de toda a segunda temporada. Você vai reconhecer ele de Sherlock. Ele aparecer em cena, você vai saber
quem é. A série principal dele é Sherlock, né? Que ele era o Moriarty.
E aí levou esses 2 prêmios. Só que o Globo de Ouro...
Ah, ele fez Black Mirror também.
Só que o Globo de Ouro foi só fichinha perto do que eles levaram de Emmy, né? Na cerimônia de setembro de 2019. Foi melhor elenco, melhor série, melhor atriz...
No Emmy
principal,
ou no...
No Emmy. Melhor direção, melhor roteiro e melhor edição. E vale lembrar que...
Tem melhor elenco no Emmy?
Tem os prêmios que eles entregam de dia.
Gabriel,
antes.
Eu te corto, você me corta.
Tem um prêmio que eles entregam
antes. Tô falando que nem você, tô só.
Nem todos os prêmios
dando
eles entregam.
Mais informação.
É que nem Oscar, nem todos os prêmios eles entregam na noite. Então, melhor elenco, melhor série, melhor atriz principal, melhor direção, melhor roteiro e melhor edição. Lembrando que esse Emmy foi em relação à segunda temporada só. Pra quem não sabe, quando a gente tem uma série assim, os produtores, enfim, o estúdio submete, né? Eles fazem uma submissão de um ou dois episódios. O episódio que eles colocaram pra ser submetido pra avaliação foi o primeiro da segunda temporada.
Muito gato.
Que realmente foi um episódio incrível. Tanto que foi esse episódio que ganhou. Foi o episódio que ganhou melhor direção, o episódio que ganhou melhor roteiro, o episódio que ganhou melhor edição. E aí a gente entende por que que ganhou de melhor edição, porque realmente foi um grande desafio fazer aquele episódio ali.
Se você assistir que nem eu assisti, tipo, direto a primeira, a segunda temporada, seguida, dá pra ver uma diferença muito grande, tecnicamente, da primeira pra segunda temporada. Porque a primeira foi só em 2016, e a série começou a fazer sucesso aos poucos, e a segunda veio em 2019, né? Então, já tinha um sucesso, e o pessoal tava pedindo mais, e eles gastaram bastante dinheiro na segunda.
É, e assim, pra quem não sabe, a Phoebe Waller-Bridge, ela é bem ocupada, assim, nos bastidores, né? Tanto que demorou ali, né, 3 anos entre a primeira e a segunda temporada, porque ela é roteirista, ela criou a série Killing Eve, ela roteiriza os episódios, ela é uma das roteiristas do novo 007, e ela trabalha bastante aí na
E vai estrear uma série questão... dela também na HBO, provavelmente
já
tá
estreou,
né?
A série Run, criada por ela. Ela escreve a série, né, ela co-criou a série, e ela também faz uma participaçãozinha ali como atriz.
Mas ela também atua, ela fez Han Solo também, filme do Han Solo.
Sim,
ela era
sim,
robôzinho.
Ela foi um robôzinho. E aí, o legal é que ela conheceu a Olivia Colman quando elas foram gravar a Dama de Ferro junto com a Meryl Streep. Então elas se conheceram ali no elenco,
Olivia,
né, que elas
Colman,
estavam.
Olivia Colman é a série do... a atriz do The Crown agora.
Isso, a atriz do The Crown e que ganhou o Oscar de Melhor Atriz por A Favorita, que foi no ano de 2018. Então a Olivia Colman começou na série como não oscarizada, né, e voltou pra uma segunda temporada já ganhadora de Oscar. Então a série ganhou ainda mais burburinho. E eu achei legal que a atriz que faz uma participação na segunda temporada, que é a que interpreta a tia do Harry no Harry Potter, na franquia Harry Potter, ela foi indicada por um episódiozinho só, ela foi indicada a melhor atriz convidada. A própria Olivia Colman também foi indicada a melhor atriz.
Tem duas falas.
Pra gente ver aí a qualidade da série, né? Porque realmente a série chamou muita atenção, porque é algo que a gente não tá vendo faz muito tempo na TV, né? Um roteiro que seja original, algo que seja uma ideia simples, mas muito bem executada. Porque o que acontece muito em TV é que às vezes a ideia é muito boa, só que ela é mal executada. Ou então o roteiro é fraco e aí meio que pra preencher um buraco ali dramatúrgico, eles fazem uma execução incrível, né?
Disso de ter uma pessoa que faz tudo, que produz, que escreve, não sei o quê, porque ela também produz, caralho. Lembrei muito de Atlanta, que é assim também. É uma série com poucos episódios, mas não é de comédia, né? De drama. Mas também assim, o cara escreve, o cara dirige, o cara atua. Mas é bem foda, porque geralmente séries assim que tem uma pessoa que faz tudo se destaca, porque se a pessoa consegue fazer tudo, tem mais liberdade, e geralmente são pessoas fodas que fazem isso.
É, e a pessoa tem autonomia criativa, né? Não tem produtor dando pitaco, estúdio dando pitaco. Lá na Inglaterra, se eu não me engano, passa na BBC 3. Então é um canal menor, então acho que eles dão mais espaço pra quem é mais disruptivo, assim, né?
Então vamos lá, se você não assistiu a série, saia agora, que agora a gente vai falar tudo com spoilers, certo? Se
você mesmo que você só assistiu a primeira temporada, né? Não fica aqui pedindo a coisa da segunda.
Não, mas a gente vai falar da primeira também.
Não, então, mas eu digo, mesmo a pessoa que já assistiu a primeira e ainda não
assistiu
a segunda vai
exato,
embora, porque
exato.
A gente vai falar misturado.
Exatamente, né? Exatamente.
Melhor não ficar.
E também se você chegou agora e ouviu só essa parte sem spoilers e vai sair agora, não esquece que a gente também é um site, podpop.com.br, o nosso podcast tá lá, e a gente também tá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, em tudo. Então é isso, se você conheceu a gente agora, saia, porque a gente vai falar tudo com spoilers. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar com spoilers, que acho que é o bagulho que a gente fica, mano, você fica chocado, primeira temporada, é aquela construção que a primeira temporada toda faz dela com a amiga, relação com a amiga, você fica o tempo inteiro, porra, que é isso, o que é essa amiga aí que fica aparecendo. No final do primeiro episódio ela já fala, né, que ela fala que a amiga sofreu um acidente, papapai, tal, fala, beleza, puta, ela deve estar em choque. Você acha meio estranho, por quê? Porque ela é toda engraçaralha, ela faz piada, ela zoa com a cara do outro.
E você entende que o humor é uma parede, é uma defesa, né?
Exato, eu lembrei muito do quê? Thor Vingadores Ultimato, né, que ele faz tudo engraçaralho e tal, mas na verdade por dentro ele tá usando isso isso pra lidar com os problemas dele, com o luto dele. E ela tá fazendo a mesma coisa. E aos poucos, o legal da primeira temporada é aos poucos que ela vai construindo isso, né? Vai construindo a personagem e o trauma dela. Até chegar o episódio lá que ela tá indo procurar um presente pra irmã, com o filho da puta do cunhado dela. E ela acha um cara lá na loja de sapato. Mostra, né, que as duas, ela e a amiga, conhecia aquele cara, que era vizinho dela. Só que é muito estranho, porque ela fica muito mais mexida com aquele cara do que com as outras lembranças que ela encontrou durante a primeira temporada, né? Porque, tipo, ela tem o porquinho da Índia e ela não fica tão impactada assim. Fica na loja ainda, ela não fica tão impactada assim. Agora, o cara, ela fica muito impactada. Mas fica, por quê? Aí fica aqueles flash de abrindo calça, flash de não sei o quê, até chegar no episódio final, que é o episódio que ela treta com a irmã dela, treta com a família dela, e aí eles revelam que, na verdade, ela transou com o cara que a amiga tava saindo. E foi ela que motivou a tentativa de suicídio, que na verdade se tornou um suicídio, da própria amiga. Né?
Mas o que eu gostei muito é que eles não criam, tipo, um ponto de tensão pra ter a grande revelação. Tipo, a gente descobre que a amiga dela morreu. Posso não te falar? A gente descobre que a amiga dela morreu.
Você viu como é bom te cortar?
Ela
entra
num táxi e ela fala: oi, tudo bem? Tudo bem? Você tá bem? Ah, minha amiga morreu, mas eu vou ficar bem. Tipo, é assim, assim. E às vezes você tá no meio de um problemão ou de algo que acontece que ela precisa lidar ali na hora. E aí joga uma bomba, que foi o caso da irmã lá, que ela tá discutindo com a irmã e com o cunhado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela joga essa bomba. Então, tipo, ao mesmo tempo que ela constrói a tensão ao longo dos episódios, quando ela solta informação importante, o que vai impactar a gente, ela não fica, tipo, preparando. Ela vomita ali na hora, seja ela dentro de um táxi ou brigando com a irmã. Então acho que isso é bem legal. Desde o primeiro episódio, você fica um pouco com dó dela, né?
Sim.
Tipo, ela é mais excluída, ninguém gosta dela, ela é meio esquisitona, assim, ela tem um jeito próprio, ela não se encaixa na família, ela não tem amigos e tal. Aí você fala, puta, mano, coitada dessa mina, né? E aí quando você vai lá no final, você fala, tipo, ao mesmo tempo que ela é digna de pena e ela sofre pra caramba, ela também é uma filha da puta. E aí o que a gente sempre fala nos podcasts, que ela é uma personagem mega cinza, né? Você tem motivos para odiá-la e motivos para amá-la, motivos pra defendê-la e motivos pra colocá-la na fogueira, assim. Então é bem legal porque torna a história ainda mais interessante e complexa, porque a gente vai tendo que... Porque, assim, até então a gente olha ela por uma lente. E aí quando a gente tem essa revelação, a gente já começa a olhar ela com outros olhos. E aí o que vai vir depois, você meio que já espera tudo dela, porque, tipo, alguém que foi capaz de transar com o namorado da amiga vai ser capaz de fazer qualquer coisa. Que é o que acontece na segunda temporada, tipo, que a gente não fica cogitando. Tipo, não, ela nunca vai dormir com o padre. A gente fala, mano, ela é capaz de, tipo, transar com o padre. Tipo, ela tá cagando.
É, ela é humana, né? Essa é a real. Sim, todo humano tem o lado bom e o lado ruim. Todo mundo é santinho e ao mesmo tempo é diabo. Então, ela é humana. Isso só mostra que ela é humana. E eles falam durante a série bastante, tipo, todo mundo erra. Todo mundo faz merda e tal. Todo mundo caga. Só que ela cagou de um jeito assim... né, que não tem como ela não ficar marcada. E ela fica muito marcada. Só que o Glauber falou que a gente tem dó, só que comigo não foi assim, porque eles vão mostrando que ela não é tão boazinha assim. O fato dela roubar um cara que ela acabou de conhecer, o fato dela sair com um cara só porque o cara tava lá e zoando com a cara do cara porque ele tem um dente diferente,
não,
mesmo
sim,
assim saindo
sim,
com ele.
Mas...
O fato dela roubar uma obra, ela rouba duas vezes na série, ela roubar uma obra lá do negócio da madrasta, o fato dela roubar vinho na loja do lado. Então mostra que ela não é tão boazinha assim, entendeu? Você fica com dó, é claro, tem várias situações que deixam você com dó, mas ao mesmo tempo eles mostram que ela também tem esse lado ruim, assim, esse lado negativo. Igual eu tava falando pro Glauber, tipo, você fica meio puto, assim, no final e durante a série, porque, tipo, ela fica reclamando que tá se sentindo sozinha, que não tem ninguém, só que ao mesmo tempo ela trata as pessoas ao redor dela muito mal, tipo,
a solidão dela é culpa dela mesma.
Exato, o namorado dela lá, ela trata que nem lixo e tal. Sai com outro cara assim e quando o cara fala que tá apaixonada, ela não quer. Então, tipo, você fica meio, e aí, cara? Se decide, entendeu? E isso deixa ela mais humana, porque geralmente a gente faz isso mesmo. Isso daí acontece com as pessoas. A parte que ela revela, né, ou tem essa revelação, é muito foda, porque a câmera, que é a gente lá que tava seguindo ela, começa a ir pra cima dela na cena, assim, na cena que a irmã revela, ai, mas tudo que você fez com a Bu, nome dela, acho que é amiga, sei lá, tudo que você fez com a sua amiga e tal, e a câmera começa a ir pra cima dela, ela fica com medo da câmera, que é meio que a consciência dela, e aí revela tudo e fala, puta que pariu, essa menina é muito filha da puta, e é uma hora que ela tá realmente totalmente sozinha, porque o cara que ela tava saindo fala que tá apaixonada por outra pessoa, e o ex dela já tá com outra, já tá faz tempo.
Ele fez a vida, né?
A irmã foi pra quem dela. Ele. Exato, a irmã dela não seguiu as ideias dela, tá seguindo o próprio caminho, tá querendo ficar com o cara escroto. E aí acaba a primeira temporada no chão, assim, tudo destruído. Aí você não sabe como vai continuar.
É, de uma certa maneira, analisando por várias óticas, assim, você acaba entendendo porque ela meio que, como ela já cagou um grande relacionamento que ela teve, né, que foi com a amiga e tal, como ela destruiu aquilo, meio que ela vai usando armas pra afastar as pessoas dela, tipo, sendo escrota, sendo mal educada, zoada mesmo, meio que um mecanismo de defesa ali, tipo, ó, não vou deixar ninguém participar da minha vida, porque eu posso vir a machucar essas pessoas, né? Tanto que em vários momentos da série ela fala, tipo, eu machuco pessoas, eu sou podre, sabe? Eu destruo a vida das pessoas e tal. E isso tem uma consequência, né? Que é a solidão dela, tanto que ela só vai encontrar um amigo ali pra ouvi-la e tal, num padre, e que ela é tão confusa e tão bagunçada, que ela, tipo, atrela já a sexo, e aí ela fala, meu, tipo, ai, mas eu vou transar com ele, aí será que eu não vou estragar essa relação que a gente tá construindo? Enfim, eu acho que são questionamentos muito bons, feitos de uma maneira até bem simples, às vezes, mas é bem complexo, né? E o que eu gosto muito da série é que eles usam muito bem o silêncio, assim, desde o silêncio dela com a gente, com a quarta parede, até o silêncio nas relações dela, né? Tipo, ela e a irmã, às vezes, estão em silêncio se olhando, você sabe que ali tem alguma coisa. A relação dela com o pai dela é basicamente uma relação silenciosa, assim, os dois se olham e tal, tentam ter algum ato de carinho ali
mas
meio
na primeira,
torto.
Né? Na segunda ele começa a soltar.
Na segunda ele começa a soltar, mas ainda assim é aquela coisa bem contida, né? Então eu acho legal essa construção do personagem por meio das reações e tal. Acho
e o pai dela, que é um filho da puta que viu a madraça do metendo
famoso frouxo, né?
É, e ao mesmo tempo você fica também, todos os personagens são meio cinza, né? Que fica com, você fica com dó do cara, porque, mano, o cara pastou pra caralho, cuidou das mulheres sozinha, das filhas sozinha e tal. Ele achou uma pessoa que trata ele bem e tal, e ele quer se sentir feliz, mesmo sendo falsa essa felicidade. Ele quer achar que ele tá feliz, entendeu? Então ele não deixa nada estragar isso, mesmo a pessoa que tá com ele sendo escrota. E no fundo ele sabe disso e mostra durante a série que ele sabe que a mulher é escrota, que a mulher é chata pra caralho. Na cena da segunda temporada lá no episódio do enterro da mãe delas, fala que ele sabe que a menina é chata, a mulher é chata, e mesmo assim ele tá com ela. Um negócio muito legal da primeira pra segunda temporada é o salto que eles dão de tempo, né? Porque passa a maior cota, passa tipo quase um ano da primeira pra segunda temporada. Começa a segunda temporada, tipo, 300 e não sei quantos dias depois. Fala, caralho, velho, passou muito tempo.
E aí eles usam coisas sutis que são bem úteis nas obras audiovisuais, que é o cabelo, né? Então eles dão uma mudada no cabelo, a própria madrasta dela já tá com o cabelo Joãozinho, a irmã também tá com o cabelo diferente e tal, então isso ajuda
também,
a estabelecer a gente nesse novo
e também faz sentido porque
da vida dele.
Também faz sentido porque passou 3 anos da primeira temporada pra segunda temporada, né? Não poderia ser no dia seguinte, ia ficar muito falso. As pessoas envelheceram, né, velho? Mas eu achei muito legal porque você fica, caralho, mano, passou tanto tempo, o que aconteceu? E mostra que, tipo, eles só se afastaram, nada aconteceu. Só se afastaram, o que é pior ainda, porque a relação dela com a irmã, que era amiga dela, piorou. A relação dela com o pai piorou, tudo piorou.
É, e aí mais uma vez a gente começa uma nova temporada, né? Uma nova leva de episódios aí, lidando com consequências de coisas que aconteceram que a gente não
viu,
não testemunhou e tal. E aí a gente vai descobrindo o que foi esse acontecimento, ainda que seja nada, né? Que seja, tipo, eles não estavam se falando e tal. A gente descobre. E o mais foda é que eu acho que o melhor episódio das duas temporadas é o primeiro episódio da segunda. Que eu acho que ali tem uma carga de texto e a maneira como eles filmam também é muito maravilhosa. A enxurrada de informações que a gente recebe, né? Novas, né? Dos personagens e tal.
É, tem toda aquela construção estilo Breaking Bad, estilo que você começa da última cena e depois você vai construindo até chegar naquela cena. Então você fica o episódio inteiro, caralho, o que vai acontecer pra chegar naquilo? E chega e tal. E é muito legal como eles introduzem o personagem do padre, né? Porque do nada ele aparece na mesa e fala, porra, como o cara tá aqui? Eles vão introduzindo aos poucos, você vai sacando.
É, e no final da conversa na mesa você já sabe todo o contexto dele, né? Que ele é um fudido, que os pais são fudidos, que ele, enfim, por que ele quer se separar.
E a partir daí eles só vão construindo a relação dele com ela, né? É muito foda, porque aí começa aquela brincadeira da religião, né? Na história, que é muito legal, tipo, eles estão falando de Deus e ela fala assim, ah, eu não acredito em Deus. E de repente o quadro de Jesus cai da parede e fala, puta que pariu, velho. E a relação dos dois é muito bonitinha. Você fica torcendo pra ela ficar com ele e pra ele ficar com ela. Só que você sabe que tem o celibato e tem o Deus.
É, e o bacana desse personagem, cujo Globo de Ouro foi merecidíssimo, por sinal, é que ele
também ganhou
ele
Screen
Actors Award, né?
Uhum. Belas informações deram no começo, mas esqueceu essa.
Ah, mas eu dei só os principais prêmios, né?
Vamos lá, continua.
Que ele quebra essa imagem de padre, tipo, certinho, que não fala palavrão, tipo, ele fala fuck o tempo inteiro, sabe? Ele fala umas coisas super nada ortodoxas, ele faz piadas politicamente incorretas e tal, ele é bem humano mesmo. E aí ele quebra essa nossa noção de que as entidades religiosas são perfeitos, ou então são super, super cheios de dedos e valores e tal. Eles são gente como a gente.
Só que ao mesmo tempo mostra que ele tem toda a devoção a Deus, esses bagulho e tal. Só que ele é uma pessoa, né? O ser humano, ele também tem desejos e tal. Só que ele coloca Deus em primeiro lugar. Eu fiquei o tempo inteiro, durante a segunda temporada, pensando, puta, será que ele vai desistir do celibato pra ficar com a mulher? Será que ele vai...
De uma certa maneira, ele desistiu. Ainda que por um tempo ele...
Ainda por um tempo ele desistiu. Só que no final ele falou, é Deus, né? É Deus. Eu vou ficar com Deus. Ele fez a escolha dele lá no começo, né? E ele acabou indo. A história dela em si acabou. Poderia contar a história dos personagens coadjuvantes. Tem história pra contar da irmã lá, que a irmã largou aquele filho da puta, aquele cunhado que tentou beijar a Fleabag na primeira temporada, aquele escroto. Largou ele, só que foi atrás de um outro cara. Poderia contar mais a história dele.
Eu acho que talvez seria...
O pai se casou, seria mais coadjuvante.
Seria mais motivo pra ter um spin-off ali, né? Pra ter, tipo,
talvez.
A gente pegar um personagem e jogar pra protagonizar. E aí, por exemplo, sei lá, seria super legal a gente saber o que se passa na cabeça da irmã dela, que a irmã dela é toda contida. Toda metódica,
sim.
Toda... E a gente entende...
Todo o contrário dela.
Todo o contrário dela. E super reservada e vivendo de aparências e tal. Então seria legal, por exemplo, a gente entender o que se passa na cabeça da irmã dela. Eu acho que um spin-off seria algo mais possível do que uma terceira temporada.
É, vamos ver. O problema é que a irmã dela não tem um negócio chamado carisma. Então ela não é... Não sei se é uma personagem boa pra seguir uma série sozinha, entendeu? Porque querendo ou não, você tem que dar carisma ao personagem, né? Pra você continuar. É, mas eu achei que a história dela fechou, assim. Porque a primeira temporada foi ela lidando com aquele... E a segunda temporada foi ela tentando seguir em frente, né? E ela conseguiu seguir em frente. Ela se apaixonou e ela viu que não deu certo. E agora ela tá seguindo sozinha e tal.
É, e o legal do final, assim, é que a gente fica com aquela coisa, com aquela esperança de que, tipo, a vida dela vai continuar. Ela vai tentar encontrar nova maneira de ver. Enfim, eu acho que a amizade deles continua, independente de qualquer coisa. E aí ela vai meio que tentando entender como ser amiga de alguém por quem ela tá apaixonada.
Antes de terminar, falar, tem vários episódios fodas que eu rachei o bico. Que a gente só falou dos negócios dramáticos, dos arcos.
Nossa, gente, cena da deitada pra dar dela.
O episódio, o último episódio da primeira temporada, que tem as pirocas na parede, que a menina, a madrasta fala assim, qual que é a piroca do seu pai? E ela aponta e ela acerta de primeira, e a madrasta fica chocada. O episódio que ela vai assustar o namorado no banheiro, sim, com a faca, e o namorado... aquele ataque com o namorado dela é muito, muito bom, ele é muito engraçado. Tem também o episódio que elas vão pra um clube lá de silêncio, lá pra um tratamento de silêncio, elas ficam silêncio e os caras do lado...
Um retiro, meio que um retiro.
Isso,
né,
os caras do lado ficam xingando, é muito foda aquele episódio.
Ela adora a cena que ela tá transando com o namorado e aí ela quer terminar, né? Mas ela quer terminar ela sozinha. E ela fala, psh, 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 fica quietinho.
É.
Sai daqui. Não, fica bem quietinho. Deixa eu só terminar aqui. E aí é legal porque ela meio que, ela vira a mesa, né? Porque, tipo, ela quer se satisfazer, foda-se ele, ela só quer fazer dito dela e tal, e acaba logo. Então isso é bem legal. Assim.
E é muito da hora também quando o padre começa a perceber que ela tá quebrando a quarta parede.
Sim, é surreal.
Muito foda.
É engraçado, porque aí ele fala, como que você tá olhando? O que é
exato,
isso?
Ele chega uma hora que ele até olha também pra quarta, pra câmera.
Pra gente, né?
Mostra que ele conhece ela, tá conhecendo ela de verdade, um lado que só a gente via, agora ele também tá vendo. Então é muito, muito legal essa simbologia aí na quarta parede. E funciona, fica muito engraçado, que quando ele percebe, você fica, caralho, outra pessoa
ele tá
percebe.
Pra gente, tipo, e a gente fica meio assim, tipo, nossa, ele tá olhando pra gente, caramba, e agora?
Não, ele não olha assim direto, ele olha uma vez.
Sim, mas ele nota, tipo,
ele percebe.
Nota.
Que tem alguma coisa estranha, é muito foda. E tem o bagulho dele fugindo da raposa, né? Que tem toda aquela simbologia. Eu achei uma simbologia que, sei lá, ele fugindo do pecado e tal. E ele escolhendo o outro lado, que é o lado de Deus, esse bagulho. E a raposa sempre tá atrás dele. Toda hora ele fica falando de raposa e fala, mano, que raposa? Ele, esse cara é louco.
Você acha que ele é doido, que ele tá inventando.
E aí
realmente a série termina com a raposa. É
exato.
Muito bom.
Mas é muito foda essa série, vale muito a pena. A pessoa que tá aqui, a pessoa já assistiu, né? Mas tudo bem.
É, mas assim, você que já assistiu, indica. Porque eu indiquei essa série pra amigas e amigos e todo mundo que assistiu adorou. E eu acho que é o tipo de série legal pra indicar, porque tem muita gente que tem preguiça,
também.
Né? Então são só duas temporadas, 12 episódios. Então é o tipo de série que você vai indicar e a pessoa com certeza vai assistir e vai gostar.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast. A gente deu o recado meio quebrado, porque a gente tá mudando o nosso formato.
É difícil saber, né?
Mas a gente tá se acostumando. Estamos nos acostumando com o formato novo.
Sempre bom reforçar.
Não mudou muita coisa, né?
Que, né, nós somos, se você tá aí ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Spotify ou pelas plataformas agregadoras de podcasts, nós somos um site que a gente tem vídeo, tem texto. E por falar em vídeo, temos um canal no YouTube, youtube.com/podpop. Toda quinta-feira, às vezes, sexta, os vídeos estão lá. Então a gente tá preparando muitos conteúdos legais, interessantes. Nos ajudem a crescer esse canal.
E o Instagram, @podpop_, Facebook, facebook.com/mundopodpop. A gente tá no Twitter, a gente tá em um monte de lugar, vai lá pesquisar a gente. E o nosso e-mail, contato@podpop.com.br. É isso, galera. Até semana que vem.
Beijos.
Tchau, tchau.